Rise from your grave.
Cara, vocês viram que na Europa, dois malucos criaram um dispositivo que te dá choque toda vez que você toma dano no videogame?
Caralho.
O Easy ia morrer em 30 minutos jogando.
Coitado do Jurandir. É o DualShock mesmo, né? De verdade.
DualShock de verdade. Cara, eles fizeram uma modificação naquelas coleiras de cachorro. Não sei se vocês sabem, tem uma coleira que você coloca no cachorro pra ele não latir. Late. E toda vez que ele late, ele toma choque. Eles fizeram uma modificação pra que toda vez que você tome dano nos jogos, você toma choque, cara. E eles fizeram isso pro Battletoads, que é um
jogo... Caralho, o jogo que você mais morre, né? De todos. Caralho, isso é pra masoquista, né?
Fazer um pro contra também seria legal.
Isso é pra você dar valor à vida, né, cara? Hoje em dia a gente não dá mais valor, não. A gente morre, por exemplo, no Uncharted, a gente sabe que a gente vai aparecer daqui a pouco no checkpoint pra jogar de novo. Ou naquele Prince of Persia que você tá morrendo. Ai, meu Deus, eu morri, caí no penhasco, aí volta. É muito escroto, cara.
É, eu não queria jogar com esse negócio, não. Tem brinquedinhos aqui que eu já vi, inclusive eu já brinquei com eles, que é um joguinho assim pra você jogar em festa, quando tá todo mundo bêbado já, que você segura uma manopla, né, de metal. Não sei se vocês já viram isso. Cada um tem um disco no centro com umas cordinhas, tipo parece corda de telefone antigo, aquele encaracolado, sabe qual é? Aí tem um botão no meio que você aperta. Cada um dos quatro participantes segura na manopla de metal na mão, que tem um botão no topo, parece um joystick, saca? Você aperta o botão do centro e começa uma musiquinha, saca? Uma musiquinha e o botão fica piscando a luz. Aí é o seguinte, quando o botão fica piscando, acho que é verde, quando o botão vira vermelho, todo mundo tem que apertar o botão da manopla. A última pessoa apertar o botão toma um choque violentíssimo.
É, mas isso faz mal não, machista? Já bem isso, mano. Esse choque
deve fazer. Deve fazer. E pior que quando você leva o choque, a sua mão contrai, tá ligado? Então você fica segurando a parada.
Caraca.
Que bizarro, não tinha aquela caneta também, né? Não tinha uma caneta que dava choque?
Caneta eu gosto, o caderninho.
Que ela levava pro colégio, que ela levava pro colégio, aí também a caneta aí. O cara vai escrever, leva o choque.
Caralho, é chulismo,
né? Caneta é um clássico, aquele caderno também, que a hora que a galera abria pra ler, pum. Tinha um aqui, porra, que rodava esse caderno, que tinha uma foto de mulher pelada na capa.
Ah, pode crer. Era aí palavrosa, nego... sempre era palavrosa.
Exatamente, aí o nego ia ver achando que era alguma coisa, um choquezão bonito.
Vamos lá. Eu sou o Jurandir Filme.
Eu sou o Easy Log.
Eu sou o Evan Fred.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Chegamos em mais um Tupac. Tupac, Easy Nobre, é o seu Tupac, Easy.
É isso aí, finalmente voltou pra mim.
Isso, é a sua chance, Easy, de falar dois jogos. A tua lista tá acabando, né, Easy?
Primeiro vamos explicar
pro pessoal. Se tiver mais um Tupac, o Easy vai ter que falar de jogo que ele nem jogou.
Isso. Jogos. Olha só, que eu descobri rapidamente, pra gente dar só um rápido resumo. O Tupac é essencialmente uma pequena coletânea de dois jogos. Cada um de nós aqui do programa escolhe, tem a sua vez. E a gente escolhe dois jogos que talvez não rendessem um programa inteiro só sobre eles, mas que ainda assim foram importantes pra gente. E a gente quer falar um pouquinho sobre eles.
Mas antes de você falar sobre o seu jogo, seus dois jogos, na verdade, não é só que não rendesse um programa, mas sim jogos que a gente considera extremamente especiais, né? Porque sim, é exatamente. Escolha pessoal, né? Exatamente. Esse é o Tupac do Easy. Eu já fiz o meu duas vezes. O Bruno já fez o dele, a Ivana já fez o dele, o Luiz já fez o dele. Agora a gente tá na segunda volta já, né?
Isso, na segunda volta. É. E aí, então hoje a gente vai falar primeiro de Metal Warriors.
Metal Warriors.
Caralho. Puta que jogaço, maluco. Eu lembro ainda quando eu conheci esse jogo. É o seguinte, desde moleque, eu curtia muito robôs, entendeu? Seja nos filmes ou nos desenhos animados, videogame, eu sempre curti robô. E especialmente eu curtia robôs daqueles que você entra dentro, usando agora toda a redundância que me permite.
Jaspion.
É, não, robôs que você
gigante
monta.
Gigante Guerreiro Dylion.
We'll be right back. Pode crer, rapaz. Esse era meu esquema. Eu não curtia muito esses de Sentai, porque minha família era evangélica, eu não podia assistir, né? Porque era do diabo e tal. Não, mas você sabe disso, você não sabia disso, não? Eu não podia assistir Jasper, não, maluco.
Não, sabia, eu não sabia que era do diabo, assistir a infância inteira essa porra.
Não, mas é, cara. É porque era os evangélicos mais fervorosos.
Satangos, mano, Satangos.
Satangos, olha aí, não podia, cara. Aí é o seguinte, eu sempre curti muito esses robôs e tal, e um dia eu tava na locadora. As descobertas de jogos naquela época era sempre assim, né? Você tava na locadora, você olhava, você tava jogando lá o seu Rei Leão, seu Mario Kart. Aquele seu Olimpíadas dos Tiny Toons. E você olhava pra tela do lado e tinha um cara jogando um jogo que você nunca viu. Aí você, pô, o que é isso aqui? Aí você espera o seu tempo acabar e vai lá pra dar uma olhada. E você chega lá e tá lá o maluco jogando um jogo que, porra, foda pra caralho e você não conhece o nome. Você chega
pra ele e pergunta, rapidinho, só te cortando aí sua história. Você falou que sempre gostou de robô e gostava muito. Seu objetivo era entrar no robô, era isso que você curtia. Você era fã da Super Vicky, cara? Super Vicky.
Super Vicky é pro robô. Nada a ver, mano. Meu Deus.
Metal Warriors. Metal Warriors.
Então foi assim, eu tava lá na locadora, vi o maluco jogando, cheguei perto, que jogo é esse aí, cara? Ele falou, isso aí é o Metal Warriors, cara. E o jogo é o seguinte, eu não tenho história, assim, eu nunca segui muito.
Tem história sim.
Não, tem, mas eu nunca segui a história, eu me corrigi, eu nunca segui a história porque eu curtia mais jogar um multiplayerzão, entendeu? Mas a história, eu não sei, qual que era a história, Jandir, você lembra?
Eu só sei que se passava em 2102.
É uma história genérica, na verdade, né? Realmente, se passa 2102 e um ditador, como sempre, tem um ditador que quer acabar com o universo, né?
Caraca.
E a Terra é a última resistência para que ele possa dominar o universo. E aí os Metal Warriors, eles são os guerreiros que vão tentar fazer essa rebelião contra o grande ditador do universo.
Inclusive tem missões fora da Terra, né? Eles vão invadindo outros planetas, né? Eles tá acontecendo uma revolução em um planeta X. Aí eles vão lá, saem das naves deles, voando, e aí chegam no planeta X, entendeu?
É, então, eles são uma força, os Metal Warriors são uma força da Terra, mas eles batalham pelo universo, isso, né? Eles são a resistência da Terra. Isso.
Pois é, eles chegam lá e começa o palco meio e tal. Uma coisa que eu achava legal, eu achava mais legal, inclusive, era o multiplayer do Metal Warriors. Inclusive, eu joguei muito mais o multiplayer do que qualquer outra coisa. O multiplayer era
inclusive,
foda
pra caralho. Inclusive, locadora, né? Que a gente sempre fala de locadora, cara. Esse jogo foi um sucesso absurdo, locadora.
Era muito legal. E uma coisa curiosa, que eu não tinha percebido na época, esse jogo foi produzido pela LucasArts, né, maluco?
Exatamente.
Não, ele foi desenvolvido pelo LucasArts.
Porra, você vai entrar na semântica da diferença de desenvolvido e produzido, maluco.
Ah, mas é, por exemplo, a Konami que aparece ali no comecinho,
ela distribuiu. Foi a publisher.
A Konami distribuiu, é isso? Ah, certo. Então foi feito pelo LucasArts, pronto.
Isso, tanto que isso é bem nítido. Tem um robô que usa um lightsaber.
Sim, era o Nitro, não era não?
É o que era meio vermelhinho, né?
Porra, e ele tinha um escudo de luz também.
Isso, e não sei se vocês perceberam, mas nas transições de uma fase pra outra, as animações que tem, né, as cutscenes, são muito estilo de adventure, cara.
São, verdade.
O cara mexendo a boquinha enquanto aparece o negócio.
Ah, é, pode crer, isso é a influência, isso é claro, o DNA da LucasArts, né, se mostrando ali.
Por exemplo, o centro de comando parece muito com Star Wars, quando eles estão planejando uma estratégia pra invadir a Estrela da Morte, por exemplo.
Cara, eu achava foda o lance de você entrar no robô, tá ligado? Eu achava isso muito legal. Tipo, eu era fã pra caralho de Aliens, o Aliens O Resgate, né?
Isso.
O que me atraiu muito no filme na época foi aquele Power Loader, que é aquele robôzão que a Ripley entra no final pra dar tapa na cara da rainha Alien.
Então, o que ela fala isso?
Stay away, no, get away from her, you bitch.
Get away from her, you bitch.
Isso aí. Pode crer, não. Porra, me amarrava, maluco. Então, quando eu vi um jogo que você pode entrar no robozão que tem que atira, que dá espadada de sabre de luz na cara dos outros, que explode as coisas, solta míssil, pô, achei legal pra caralho. Ainda mais um multiplayerzão, né?
Eu acho que a coisa mais legal mesmo, assim, que de cara... Porque tu começa jogando com os robôs e fica aquela impressão, não, então é um jogo de robôs e é isso. É, não, mas você tem um homenzinho, né, cara? São seres minúsculos, cara, seres minúsculos.
Parece um
jetpackzinho e tal.
Isso. Caralho, esqueci. Qual o nome do personagem que eu esqueci? A fadinha do Zelda.
Ah, Sininho. Não, a nave.
Isso é Sininho.
É a nave.
Eu ouvi primeiro fadinha, não, porque você falou fadinha, eu falei Sininho, aí depois você falou do Zelda. Do Zelda não, do Link.
Do porra. Zelda, né? Ele falou do Zelda.
Do Zelda, do jogo Zelda.
Ah, do jogo Zelda.
Tá sabendo legal.
esse bonequinho que você controla realmente parece um fadinha, né, cara? É tão minúsculo que ele é.
Mas são os mini soldadinhos, né? Soldadinhos.
É, eles têm que dar senso, gente. Eles têm que dar senso de proporção. Então não pode ser um robô gigante e o cara sair e ficar do tamanho da metade do robô, sabe? Então não, precisa ter um problema de senso de proporção, né?
Não, justamente. Agora, outro negócio legal é que ele tem uma pistolinha lá totalmente inútil, né? Que você pode dar 10. Pra você matar um bonequinho, por exemplo, no multiplayer, você pode sair dos robôs e sair da porrada. A gente falava, vamos na mão, mas na verdade é na pistolinha. Todo mundo fez isso, eu imagino, né? Uh-huh. Você pode, então, tem que dar 10 tiros no maluco, né? Pra matar. Agora.
Isso é só no multiplayer, porque no multiplayer você tem o sangue equivalente a tomar 10 hits. Porque na campanha single player, os inimigos morrem com um tiro só.
Eu joguei muito jogar de um dele, né? Joguei muito. Muito. Sim, sim. Muito. É interessante porque antes de começar qualquer missão, sempre tem o centro de comando, eles falando, sei o que, ele fala, você tem que ir pra esse determinado local, porque tá tendo uma invasão de robôs e etc, tem que destruir a base, etc. Aí aparece eles voando e chegando no local. Espaço,
pode crer.
Aí aparece tipo, missão 3, tararéu, tararéu, escrito o nome da missão. Aí começa lá, tu jogando, aí tem determinados lugares que você só passa se você for um homenzinho, cara.
Sim.
O robô fica.
Sim, isso é foda, isso é foda. Isso,
pra se ativar, é sempre assim, ative o botão que tá lá do outro lado, aí você tem que voar com o bonequinho.
E uma das coisas mais legais também é que é o seguinte, você, quando você sai do robô, se tiver um outro humano por perto, ele entra no robô.
Isso aí fudeu, maluco.
Ele pode
maluco.
Roubar o robô de você, cara.
E normalmente
isso é muito legal. Por isso você tem que tomar cuidado pra matar os caras que estão por perto. Quer dizer assim, não vou tá fazendo mal pra mim não, vou continuar andando aqui, sai do
deixa
robô.
Quieto, esquece, aí, deixa quieto aí, deixa quieto.
Aí o cara vai e rouba o robô de você e se aprende na
porra. Porra, agora uma parada foda de lembrar é que isso é uma coisa que eu sempre achei muito legal também nos jogos. Era esquema de você notar os danos que o seu robô que vai tomando dano e vai sendo avariado, né? Então você começa com uma cor bem vívida e você vai tomando porrada, ele vai ficar acinzentando, né?
Exatamente.
Então, como o jogo não tem aquele HUD visual, né? Que é a barra de sangue, né?
Isso.
Ele faz com que você perceba os danos pelo robô. E no seu único que tem, de verdade, é o seu personagem que ele tem um númerozinho na cabeça quando você toma um dano, ele aparece. Mas os robôs em si, você percebe pela coloração mesmo. É o que você falou, ele vai saindo de um tom mais vivo e ele vai diminuindo, vai parecendo um tom mais cinza, vai ficando um tom mais escuro, até ele ser destruído, né?
Exatamente. E antes de ser destruído também, ele perde as capacidades de ataque, né? Ele perde
exatamente,
o braço.
Exatamente, ele vai perdendo parte dele. E é engraçado porque cada tipo de robô, ele tem uma característica própria, né? Então, por exemplo, tem o Nitro, que é o primeiro que você começa, que é aquele basicão, que é o mais balanceado de todos, né? É. Ele consegue fazer tudo. Ele tem boa defesa, ele atira bem, ele consegue se proteger e tudo mais. Aí tem aquele Havok, que é aquele que solta...
Havok, de acordo com a história do jogo, ele é a versão mais antiga do Nitro, sabia?
Ele é o primeiro modelo do Nitro.
Isso.
O Havok. Tanto que ele é um robô mais mecânico, se você for perceber.
Pô, o Havok era meu favorito, velho.
Os golpes dele são todos mais mecânicos. Por exemplo, o Nitro, ele tem a espada, que é um sabre de luz, e o escudo de plasma. O Havok, ele tem um escudo mecânico, que é de metal mesmo, e aquele ataque que é um machado preso na corrente. Então ele é muito mais mecânico do que o Nitro. Então ele foi a primeira versão e o Nitro evoluiu a partir dele.
Tem uma foto no post aí? Tem uma foto no post? Com todos os guerreiros metálicos.
Tipo, você bate o olho, você já sabe a característica de cada um, né?
Exatamente.
Não é um monte de robô genérico, só muda a cor ou a arma, tá ligado?
Por exemplo, tem o que a galera gostava muito de jogar era com o Spider, né? Porque ele era muito rápido, né?
Pô, era meu favorito.
Ele se pendura nos lugares muito fácil.
O Spider, né? Era complicado porque você tinha que se acostumar a mudar a perspectiva do jogo, né? Assim, isso. Você tá de cabeça pra baixo no
controle mudava na posição que ele controle mudava, né?
Mas ele dava uma cabeçada potente, né? Tinha isso também que era legal.
É, que lá é como se fosse uma picada que ele dá, né? E só que ele também tinha um golpe muito legal que era a teia, que o inimigo ficava preso.
Porra, isso é foda.
E aí o cara não conseguia sair. Outra coisa é que, diferente, por exemplo, do Nitro e do Havok, ele não tinha escudo. Ele ficava invisível, cara. Então o cara tava passando por você, você ficava visível.
Porra, né?
Você tava. Foda. Isso era muito legal.
Tinha esquecido disso. Ele ficava invisível, verdade.
Nossa, seria foda um Metal Warriors hoje em dia, tipo...
Isso que eu ia falar.
15 pessoas jogando, 16 pessoas jogando.
Sim, porra. Time, né? Sei lá, 5 contra 5, de repente.
Pá, seria foda ter isso, né, cara? É foda porque tem jogo que foi tão bom antigamente e jogar hoje, ele ainda é muito bom, que a gente pensa assim, pô, por que que ele não lança? Ele lança tanta porcaria aí, né, macho?
Tanto jogo de filme, todo filme que sai tem um jogo porcaria.
Mano.
Tem que ver que tanto a Konami quanto a LucasArts estão aí ainda. O que está tá faltando para fazer uma versão nova, né? De...
Será que não teve tanta aceitação, hein, Bruno? Sabe dizer se teve...
Cara, ele não foi um jogo tão popular aqui fora quanto foi aí no tempo da locadora. Isso eu tenho certeza.
Ele foi um jogo que, assim, ele teve boas notas em avaliações. A crítica para ele foi muito boa, mas em vendas ele não foi tão... Ele não
É típico isso, né? Isso é meio típico. O jogo é bom, mas não convenceu, assim, não conquistou. Sabe a galera.
Uma coisa que denegriu um pouco ele?
Qual?
E isso muita gente não sabe. Tem muita gente que quando jogou Metal Wars falou: meu Deus, que jogo lindo, que ideia original, ninguém nunca pensou nisso. E na verdade, o Metal Wars ele é uma aprimoração de um jogo antigo do próprio
Super
NES. Sim, senhor. Tem um jogo do Super NES que chama Cybernator. Joguem Cybernator. Eu vou colocar no post um vídeo do Cybernator. Vocês olham a primeira fase inteira do Cybernator e depois joguem o Metal Wars com o Havok. Então, a quem distribuiu foi a Konami. Tanto que muita gente...
Caralho, calma. Aí, rapaz.
Quem distribuiu aí fica difícil, Konami, né?
E muita gente pensava que o Metal Warriors era uma sequência desse jogo. Só que não é, porque quem desenvolveu o Cybernator foi a NCS. Porque assim, o Metal Warriors é de 95, tá? Uhum. Esse Cybernator, ele é de 93. E o jogo que deu origem ao Cybernator é o Target Earth de 1990, cara.
Caralho, tem toda uma família, maluco.
Exatamente.
Caraca, eu tô vendo as fotos aqui, meu irmão.
Não lembra muito não, né, Juras?
Vamos dar aquela bela chupada, né?
Não, cara, se você jogar a primeira fase do Cybernator, eles copiaram o Havok descaradamente, os golpes.
Não, o escudinho.
É igual,
velho. O jetpack ali voando.
Caralho, cara. Maluco, isso é muito cara de pau. Cybernator pode
ser. É tipo aquela galera assim: meu Deus, O Chamado 1 é o melhor filme de terror de todos os tempos. Aí não sabe que é um remake japonês.
De 1602, né?
É. Caralho, tá tudo no japonês. Não,
mas esse Cybernator,
pô, Cybernator eu tô olhando aqui, é de 92, maluco.
É, a versão japonesa é de 92, então. A americana é de 93.
Enquanto o Mercantile Wars é de 95, né?
Isso. Porra, você vê aí.
Porra, os caras realmente foi aquele baseado, hein?
Baseado naquelas, né? Tipo, chupado totalmente.
Mas assim, se você for ver, cada um tem seu universo ali, né? Tudo bem.
Não, que... claro. Então, por exemplo, o Cybernator não tinha aquela coisa de você poder sair do seu robô durante o jogo.
Olha aí, inovação.
Isso é legal, isso é legal.
Só inovação que o homenzinhos correndo, ele tinha. Quando você destruía um robô, saía do robô do inimigo e os caras ficavam correndo. Então a ideia não é original da LucasArts também. Ele só fez você poder sair. Mas os homenzinhos andando de um lado pro outro, ele já tinha. Cara, as caixas de itens são idênticas. Idênticas, cara. É incrível, velho.
Agora me diz uma coisa, quando vocês jogavam, vocês faziam o clássico falar pro pessoal sair do robô, pro seu amiguinho sair do robô e ir no braço, né?
É, quando os robôs já estavam um pouco destruídos, né? Você falava,
e não tinha mais nenhum, porque as fases de multiplayer tinham robôs espalhados. Tinha
os robôs que começavam.
Né? De modelos diferentes, inclusive, isso era legal. Então você escolhia um robô, mas de repente você encontrou um outro modelo no mapa, você pode trocar e vai batalhar com outro robô, sabe?
Isso é legal pra caralho.
Isso era foda.
Incentivava
exploração também, né, cara?
Eu não sei se era o Dreish ou o Balista. Que virava uma bola e ficava
balístico. Ele vira uma bola de energia que destrói Metroid. Tudo no caminho, cara.
Pode crer,
é Metroid total, né? É o Morph Ball do Metroid.
É Metroid. Mas eu não vejo problema nisso, não, cara.
Vocês lembram do Drak? Que era,
Drak é o que voa,
um
né?
Voador. É que parece que é um disco voador. E ele muda a mecânica, porque assim, todos você tá acostumado assim: tem um botão pro ataque principal, um pro ataque de proximidade, aí tem o pulo, alguns não pulam, mas o Drak, ele não caminha, ele só voa.
Só sim, voa.
Né? O que esse robô aí faz? Ele só voa, né?
É, voa. É igual o peixe.
O que ele faz?
Que nem o peixe que voa.
Mas ele tinha mecânica, não sei se vocês vão lembrar daquele dos jogos que tem muito hoje em dia, aqueles dual analog shooter, que você controla
você o tiro. Você atira pra qualquer lugar,
pode crer. O botão que você tá pressionando é a direção que ele vai atirar, cara.
E essa mudança de gameplay era uma parada muito avançada pra época, cara.
Exatamente. E era muito legal, cara. Muito legal.
É legal isso, né? E tinha power-ups também, a gente não pode esquecer disso, né? Ele tinha vários robôs diferentes. Vem cá, mesma coisa, na campanha, você chegava a jogar muito com os outros robôs ou não tanto? Não, porque na segunda fase eu vi que tem um Havok aqui, que até um bonequinho pegou aqui safadamente de mim.
Faz com isso, tá jogando?
É, na segunda fase, tomando chapéu, os bonequinhos jogando agora. Sim, Izzy, durante a campanha você tem possibilidade de jogar com os outros robôs também.
Ô Bruno, mas durante a campanha é possível?
Darante?
Eu falei Darante. Quantas vezes de robô?
Eu falei Darante? Sim, Izzy, durante a campanha você tem possibilidade de jogar com os outros robôs também. Sim, Izzy, durante a campanha... Durante a campanha...
Acho que na campanha você tem menos opções. Porque assim, eu vi assim uns.
Dá pra trocar direto, por exemplo, igual você troca no multiplayer, você tá caminhando, você vai encontrar os robôs num mapa só. Não é assim, entendeu? Você tem, por exemplo, aquele determinado trecho do jogo, você tem os robôs que você pode encontrar pra te ajudar naquele momento do jogo. Entendeu? Uhum. Mas não é que nem o multiplayer que você tá caminhando e a fase inteira tem robô espalhado, entendeu?
Sim.
Entendi. O que você pode fazer é, por exemplo, em algumas fases você tem mais robôs do mesmo modelo, que como eles sabem que você vai acabar tomando muito dano, você tem a opção de sair do seu e pegar um outro
Isso.
modelo. Agora ficar trocando de modelo toda hora.
E que nem no multiplayer não rola, né?
Não, aí não é assim.
Não é tão fácil. Agora, e como eu falei, os power-ups, você tem várias coisas. Você tem um negócio que solta mísseis, né? Que você monta no ombro do seu robô pra soltar mísseis, que é bastante potente, né? Tem, o que mais? Tem o troço que tem a estrelinha, Isso. tá ligado? Estrelinha tipo Mario, que você fica mais rápido e fica... E tem o skill de muda o tiro, a balinha, que tem uma balinha que fica teleguiada.
E tem o que troca a gravidade, que você pode andar no teto. Você
pode andar Exatamente. No teto.
Tem aquele escudo, né? Um escudo de energia, né?
Em três bolinhas. Você bate contra o cara e é três pancadas, tá ligado?
Exatamente. O melhor é aquele teleguiado, né, cara? Que você tava numa plataforma, você tava em cima, o cara embaixo, e tu atira pra frente e as balinhas iam atrás do cara.
Isso, pode crer. Pô, tinha a mina que soltava, cara, que era legal pra caralho também.
As possibilidades...
Não, eram... não apenas você tinha vários robôs diferentes, cada um com habilidade diferente, você tinha power-ups, então a variedade de modos de ataque era grande.
Exatamente. E tinha bastante fase pro multiplayer também, né, cara? Não era meia dúzia, sei lá, tinha não,
ele, mais ele, de 10. Ele pegava as fases do single, né, e dava uma encurtada às vezes, pra facilitar a batalha, né, e era isso, cara, a porrada, né, a porrada do começo ao fim.
Porrada.
O do disco voador era demais, né, cara? Porque quando você pegava o disco voador, ele conseguia voar pra todas as direções, né?
Isso.
E fácil, assim. Não era um jetpack, entendeu? Ele voava muito fácil. E ele tinha tipo um poder que era descer como se ele estivesse dando um Hadouken pra baixo, entendeu?
Sim, 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 é.
Ele desce assim, meio com rajada de fogo, sabe? E era legal isso. E o fato também de você poder destruir determinadas coisas do cenário, né? Se você desse tiro no cenário, o cenário fica sujo, fica quebrado.
Isso, vai danificando. Igual o seu robô também.
Adivinha quem tinha isso?
O outro boneco, o outro joguinho lá?
Cybernator. É igual.
Olha aí, rapaz.
Aqueles canhões da primeira fase... Gente, joga Cybernator. Joga Cybernator na primeira fase. E joga...
Chupada bonita mesmo,
né? E joga o Metal Warriors, cara. É muito igual. É muito igual, cara. O cenário é destrói do mesmo jeito. Os personagens que estão caminhando, os homenzinhos, são idênticos, idênticos. Os canhões, cara, aqueles que se movimentam que você tem que atirar neles, são idênticos, cara. Idênticos. É incrível, cara. A única diferença é que na primeira fase do Metal Warriors você tá jogando com o Nitro. E o robô do Metal Warriors, que é o robô do Cybernator, é o...
É o Havok, né? Parece um Havok.
Tu acha que isso diminui o jogo?
Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo isso porque tem muita gente que fala, meu Deus, que ideia original, nunca ninguém pensou nisso. E não é, mas não diminui o jogo por causa disso, é um jogo bom. Não,
tipo aquele jogo que a negada mandou e disse que tinha as músicas do Top Gear, que o Top Gear chupou as músicas.
Porra, isso foi... Não, mas não é que chupou, cara, porque assim, aí foi a mesma produtora, é diferente. Porque quem fez o Lotus...
Mas a Konami tá envolvida com a parada aí,
não,
então,
é diferente, não.
Só distribuiu, Bruno? Não teve nada?
Ela produção. Permitiu, macho. Ela fez, mas é chupado. Mas também, olha, a Konami fez o Cybernator. Aí...
Não foi a Konami
não
que
foi,
fez. Só distribuiu. Quem fez o jogo, o Cybernator, e o jogo que antes dele, que é o Target Earth, que eu falei... Foi a NCS Masaya, que é uma empresa japonesa. A Konami só
distribuiu... Falou em robô gigante, tinha que ter japonês no meio, né?
Aí eles só distribuíram nos Estados Unidos. Aí quando saiu Metal Warriors, que a LucasArts desenvolveu, a Konami distribuiu também, entendeu? Mas a Konami só distribuiu. A Konami não teve nada com a produção do jogo. Ela não desenvolveu nada.
Isso, Metal Warriors.
Pô, faltou só uma coisa, rapidinho.
Fala,
qual o seu robô favorito? O seu robô favorito do Metal Warriors pra jogar no multiplayer?
Spider, sempre.
Spider? Caralho.
Eu só jogava com ele, cara, eu era muito escroto.
É mesmo? E você, Júlio?
Jogava rápido pra caramba, bonzão.
Porra, eu gostava muito do Nitro, cara.
Eu gostava do Nitro também, porque ele voava e era equilibrado e tal. O Nitro é mais equilibrado, ele voa, ele tem um sabre de luz, ele é bem equilibrado.
É muito bom. E tu, Bruno?
Cara, eu não tenho um preferido. Eu acho que dependia muito de com quem eu tava jogando, sabe? Mas
meio que no mapa tu consegue pegar vários, né?
É, exatamente. Então,
invariavelmente você pegava o que você gostava mais e um minuto depois já tava com outro.
Exato. Eu pegava geralmente assim, o cara escolheu um que é rápido, eu escolhia de repente o Prometheus que é mais forte, entendeu?
Pô, o Prometheus era um tanque, né, maluco?
Exatamente, eu tentava sempre contrabalancear. Nossa. Porque aí o cara tava fraco mais rápido e o meu tava muito mais forte. Então era mais fácil eu causar dano nele. Eu não tinha, ai meu Deus, esse é o meu robô predileto. Eu jogava mais com, de acordo com qual era o desafio, entendeu? Eu nunca fui. Ah, meu
muito
Deus
bem, Deus. Muito bem. Essa foi a escolha do Easy, Metal Warriors. Easy Nobre, o e seu aí? Segundo jogo do Tupac.
Então, o meu segundo jogo vai ser Kid Camaleão.
Caraca, o Bruno tá triste agora porque o Bruno queria escolher Kid Camaleão. Kid Chameleon.
Kid Chameleon.
É a criança mutante, é isso?
Como é que é?
É um garoto X-Men.
Garoto X-Men. É um garotinho que tá no mundo mágico, cheio de uns power-ups esquisitos. É o seguinte, minha história com Kid Camaleão foi esquisita porque, como eu já falei, que eu não tive o Mega Drive, mas eu joguei muito na casa de primos, na casa de um amigo meu que morava lá em Fortaleza. Então eu lembro que eu tava na casa dele, e esse era, a propósito, esse é o mesmo maluco que chamava o Counter-Strike de jogo do tiroteio, a propósito.
Maravilha, hein?
Ele era o maluco que tinha nomes alternativos, mas ele, o Kid Camaleão, ele chamava de Kid Camaleão mesmo.
Kid
e
Camaleão.
Curiosamente, o Kid Camaleão é curioso porque na época, muita gente chamava assim, a portuguesava o camaleão, mas a gente não fazia isso com outros jogos. Por exemplo, ninguém chamava Super Irmãos Mario.
Exato, mas, é. Não, não, e nem o Kid, né, cara? O cara fala o Kid correto e o camaleão ele fala porque Chameleon é muito estranho, né?
É, porque são palavras fáceis de serem pronunciadas em português, né? Tipo Mario Bros, tá ligado? Não tem necessidade do cara. O cara fala Mario Bros, B-R-O-S e já era.
Pode crer.
Kid, o que o cara pode falar no lugar de Kid, tá ligado?
É, já é um nome tão fácil de pronunciar que não precisa. É curto e fácil, então não precisa mudar nada pra facilitar, né?
Oi, Izzy, o teu apelido era Kid, né, cara?
Isso, eu na internet ainda é assim, até de uma certa forma ainda é. Tem muita gente que ainda me chama de Kid, que
mas,
é o meu nick.
Mas só a galera da nostalgia, né?
O clássico, cara. Isso. Hoje em dia eu sou o Easy Nobre. Ah, mas então, Kid Camaleão. Qual a história de Kid Camaleão?
Você fala assim, hoje em dia, eu sou o Easy Nobre.
E esse é meu escritório.
E esse é meu escritório.
Bruno, Kid Camaleão, a história. Minuzinho do videogame, né?
Minuzinho do fliperama, maluco.
Qual filme e jogo, assim, dos anos 80 não teve isso, né, mas como teve jogo isso, não, vamos entrar no videogame.
É, então, na verdade, a história do Kid Camaleão, ele é muito, muito semelhante, como você falou, muitas coisas, todo sonho de criança era entrar no videogame. Isso. Só que, no caso do universo
essa do Kid Camaleão... Essa é a história do Kid Camaleão, cara?
Se tornou um pesadelo, é porque, assim, eles estrearam um novo arcade na cidade, um novo fliperama, que era a realidade virtual. Então você entrava, você só não controlava, você entrava e participava do jogo. Só que o último chefão desse jogo, ele pirou e começou a sequestrar as crianças de verdade. Então as crianças entravam no jogo e não conseguiam mais sair.
Caralho, a parada meio Tron.
Isso, sim, e aí sim, o que acontece?
Eu não sabia, velho, não tinha a menor ideia.
Louco. O Kid Camaleão, ele era o bad boy, ele era aquele moleque birrento. Aí ele falou assim, eu vou entrar e vou vencer esse jogo. Porque pra resgatar as crianças, tinha que salvar, tinha que finalizar o jogo. Tinha que ver.
Não, e você vê que na capa do jogo, ele é aquele bad boy bem clássico dos anos 80, de filme dos anos 80, tá ligado?
Sim, exatamente.
Cabelo espetado,
Raipan escuro, jaquetona segurando assim a jaquetona preta. Comprou esse uniforme aí, ele vira o badass. E aí, o que acontece? Ele entra na máquina pra vencer o último chefão e resgatar as crianças que tinham sido sequestradas, né?
Obrigado, eu não sabia que...
Ele é o McFly invertido, cara. Porque se ele usasse
ele é meio James Dean, cara, olha
essa... É James Dean total, tá aí. É James Dean, exatamente. Juventude transviada.
Pode crer, olha aí, ó.
Muito foda, muito foda. Kid Camaleão. Mas assim, o que chamava a atenção, o Izzy ficou surpreso com a história, mas no começo ele mostra essa história, né? Que chegou um arcade.
Mas eu pulava, velho. Todo mundo pulava.
Sim, isso aí, eu tô falando, mas coisa mais marcante e que mais chamava a atenção de todo mundo no Kid Camaleão.
E as máscaras.
Podia trocar de roupa, né, cara? Como a galera dizia.
Trocava de roupa. Pô, tinha muito, né, maluco? Tinha o quê? Tinha uns 9?
Sim, isso era foda. Tinha um monte, cara. Não era que nem, sei lá, Mario tem esses power-ups, mas se você for contar, não são muitos.
4, digamos, no caso do Mario. É. Dependendo do Mario. É. No Mario, vamos dizer, Mario Super Mario World. São 3 power-ups, na verdade. É o cogumelo, a peninha, né, pra você voar. A flor, que você acaba não usando tanto assim, você fica sempre usando a peninha. A estrela não é bem um power-up. É, tá bom, a estrela vai. A estrela, pois é.
Não, a estrela não é power-up, a estrela é item. De invencibilidade.
É um item. Não, não é power up, não. Easy não. Power up, não. Marido da Beba. Que Mario.
Escroto, mano.
Então, já no Kid Camaleão tinha quase 10, ou 10, sei
lá. Porra, não, eram 9. Cara, tinha a forma dele, olha só, o Kid Camaleão é a forma normal dele de moleque, né? Isso. Que ele, inclusive, ele não usa jaqueta no jogo, usa? Eu não notei isso.
Então, não, usa verdade, a camisetinha branca.
Só camisetinha, né? Camisetinha branca.
Branca, jeans e
óculos. Isso. Caraca, era um dos primeiros jogadores que usava calça jeans, né, cara? Que demais isso.
Não, inclusive isso vinha...
Ah, o Mario usa o macacão da... jeans, porra.
Não, mas calma, é diferente. Isso aí era da política da SEGA de querer afastar a imagem de jogo de criança dos jogos deles. Então, você pode perceber que o Kid Camaleão, ele colocou essa coisa. Não, ele é adolescente e é birrento. Ele é rebelde.
Ele é mala, né, Bruno? SEGA é mesmo, cara. Isso é muito da SEGA mesmo.
É a vibe Sonic, né, cara? Ele, não, eu sou o rapidão, tenho um tênis vermelho e
cara
é
de mal, cara de mal. Olha a cara do Sonic.
Descolado. Personagens descolados. Caralho, a SEGA...
Descoladão, pode crer. E aí, o legal dele é que a transformação era total. Você pegava uma máscara e não era só o cara trocou de cor, né? Por exemplo, não criticando, mas por exemplo, a Fire Flower do Mario que inverte a cor do macacão dele.
O famoso palette swap.
É, nele não, cara. Por exemplo, as transformações dele, você tem a primeira que vem logo na primeira fase, que é aquela do Iron Knight, né? Que é o cavaleiro da máscara de ferro.
Isso.
E vem com poderes, não é só isso.
Porra, então, pode crer, coisa foda, 20.
Cada uma tem muito poderes muito distintos.
Ele
por
escala,
exemplo,
menino.
Isso, o Cavaleiro da Máscara de Ferro, ele escala. Aí depois vem o Samurai. Aí o Samurai, por exemplo, que é aquele vermelhinho, ele tem a espada, né? E ele pula, ele dá o golpe da caveira, inclusive do Golden Axe também.
Ele é bem rápido, né, também, Bruno?
Isso, ele é mais rápido e tal. Aí tem aquele que parece um lagarto, que tem os chifres.
Caraca, o Berserker.
É o Berserker, isso. Que aí ele quebra bloco correndo, isso, né? Pra cima deles. E é muito, assim...
Um touro, tem... né? Um touro pra cima. Um
touro, pode crer.
Aí tem aquele que parece o Jason.
O Jason, tá que pariu, Jason.
Não, parece não, Bruno. É a roupa do Jason.
Ele usa a do Jason e tem o machadinho, né? Ele usa o machadinho e tal. Tem o tanque, que é o Juggernaut, que é um tanque com a máscara de caveira e tal.
Caralho, o cara vira um tanque, macho.
Exatamente. Pô, isso é legal pra caralho. Tem o Micro Max, que ele...
Micro Max é um mosquitinho, que ele fica pequenininho e consegue voar.
A mosca, né? É chamada a mosquinha,
pega,
né?
Pega a mosquinha.
Aí tem a forma do ciclone, que aí ele consegue voar girando, que é aquela roupa vermelha dele.
Tem o Sky Cutter, maluco. Tem um hoverboard, tá ligado?
Que ele consegue mudar a gravidade e ir por cima.
É, ele gruda no teto, né?
Isso.
E essa hoverboard nem é baseada em De Volta para o Futuro, né?
Não é nada.
Imagina. E tem o Cyclops, que é a última forma, que é aquela que ele fica vira meio um Cyclops, que ele tem a olho igualzinho dos Cyclops X-Men.
Porra. Mas tu sabe que pouquíssima gente viu o Cyclops, né? Porque ele só tem lá na frente, e uma coisa que a gente não comentou, o Kid Camaleão tem 300 trilhões de fases.
É um jogo muito ingrato, que é assim, se você não se dedicasse pra jogar, cara, você nunca ia conseguir finalizar. Porque ele, primeiro que assim, dependendo do que você faz em alguns momentos do jogo, você é levado pra outra sequência de fases. Ele tem muitas fases, inclusive, você pode terminar o jogo sem conhecer o jogo inteiro.
Isso. Pô, isso é foda.
Porque você não atingiu um dos pontos pra chegar nos caminhos alternativos. Então, o jogo em si, ele tem bem mais de 100 fases. Só que você não é obrigado a passar por todas as fases. E o maior problema dele é que ele não tem save.
Não tem save.
Então, hoje, isso é muito esquisito.
Caraca, essa época era escroto demais.
É o jogo ele de tem... baixo, meu irmão.
Ele tem continue limitado, você começa com 3 continues e um
abraço. Como era o caso, era geralmente o caso. Mario é que era assim, a exceção, que tinha continues infinitos, mas geralmente era continue limitado, maluco. Morreu, acabou.
E você tinha que terminar o jogo, meu amigo, é numa ligada de videogame, esquece, não tem como salvar e continuar depois.
Caralho.
Você vai passar o final de semana inteira jogando, torcendo pra não morrer, e o jogo não era fácil.
É isso que eu ia falar, o pior era isso, não era o jogo fácil. Igual,
se fosse
tem muito
só
jogo...
passear, né, sem fácil.
Exatamente, tá, você vai indo, tipo, pula buraco, pula na cabeça de inimigo e vai avançando. Não era assim, não, mano.
Tinha muito item escondido também na fase que te ajudava, né, em relação a continues e vidas, né? Por exemplo, você tá... Ô, Bruno, o que é esse P? O que significa esse P? Essas caixinhas que ele quebra com a cabeça aí, dando porrada.
É de porrada.
Esse P de porrada. Não, é sempre umas moedinhas aí.
Tem aquela...
Tem a esmeralda, esmeraldinha.
Então, diamante.
Porque... mesmo, diferente, por exemplo, do Mario, que você pega a moeda e a moeda não serve pra nada...
Ai, peraí, porra.
Esses diamantes...
É verdade. Diferente... Ô, Bruno, vamos melhorar. Diferente do Sonic, que você pega a moeda e não serve pra nada...
Não,
moeda,
senhor. Não, Sonic? Você vira Super Sonic. Sem moeda, você não vira Super Sonic.
Ah, no Mario você ganha vida, então, se for assim.
Você ganha 99.
Peraí, e outra, no Sonic você não morre, né? Se você tiver moeda assim e com inimigo, exatamente, né?
Exatamente, tem alguma vantagem. Mas o que eu tô dizendo é assim, ó. Diferente do Mario, que você pega moeda por pegar e o máximo que você vai ganhar é uma vida, com essas pedras valiosas do Kid Camaleão, você conseguia usar poderes pra cada roupa. É. Então, caralho, você ganhava, por exemplo, invisibilidade, você ganhava um escudo, dependendo da roupa que você tava, você ganhava um poder especial usando as pedras que você coletava. Então tinha uma razão pra você querer ir atrás dos diamantes, sabe? Ah,
e outra, o Kid Camaleão, ele tinha um salto de fase que talvez era um dos mais famosos do Mega Drive, né? Que é aquele, acho que é na segunda ou terceira fase que você fica no último bloco, antes de passar de fase, tem uma sequência de blocos.
E aí você se agacha e
fica lá esperando, aí pronto, aí cai na última fase.
Aí fica esperando, você tem que agachar e apertar o pulo e o ação.
Ou seja, aí você apertava os dois botões do controle do Mega Drive.
Tinha três, e aí dois você e pulava direto pra última fase. O que não garantia que você ia finalizar, porque como você chegava lá só contando com o que você conseguia encontrar no cenário, nem sempre isso era garantia que você ia finalizar, até porque os continues continuavam limitados.
Isso. E era assim, era engraçado porque é um jogo extremamente difícil, né, cara? É muito difícil, cara, que de Camaleão. Se você não tivesse com prática no jogo, puta que pariu, tá fudido.
Porque prática do jogo e em todas as roupas também, né?
Exatamente, cara.
Porque você tem que conhecer, isso que é forte. Você tem que saber o que cada uma faz e onde você vai usar com cada... O que aquele pode te ajudar naquele momento e tal. Isso demora um tempo.
Eu ficava puto com o Camaleão com isso, mano. Porque você tava com uma roupinha que você gostava de jogar, sabe? Tipo o Samurai. Samurai era show de bola jogar.
Uma roupinha.
Aí, do nada, o jogo... Não, você tem que trocar essa roupa, senão tu não vai passar dessa parte, mano.
Exatamente. Exatamente. Às vezes você nem conhecia ainda aquela porra, nunca tinha pegado, e até pegar a mãe você já morreu, tem que começar tudo de novo.
Exatamente. Isso era muito difícil, porque assim, tem parte que você consegue passar com qualquer das roupas que você tiver. Agora, tem momentos do jogo que se você não tiver com a roupa certa, você não vai passar. Não adianta, cara. Não adianta. Você tem que conseguir pegar a certa pra passar aquele.
Eu joguei recente agora, né, pra poder gravar esse cast. Aí eu cheguei mais ou menos numa fase da floresta, que tem um chefe, que são três cabeças voadoras enfiadas numa flecha.
O teu lembro, foda.
Meu irmão, que porra de chefes são esses, macho?
Difícil da porra. Não são chefes, né, cara? Os inimigos também desse jogo eram fodas, porque não era inimigo padrãozão, sabe, que tem nos jogos por aí naquela época.
Bicha, essa era a grande diferença entre o Mega e o Super Nintendo, né, cara? Essa é a verdade, né? Era porque, macho, os jogos do Mega Drive eram muito mais difíceis, cara, que o do Super Nintendo, cara.
Em geral era, até porque, como o Bruno já falou, a Sega tentava se vender como tendo um público diferente, ela tentava alcançar um público diferente, então esse segmento mais velho, mais adolescente.
Mais adolescente, exatamente.
Pra atender as demandas, a demanda de pessoal mais velho, né?
Exato.
Só que é um desafio um pouco maior, eu imagino que seja por causa disso.
Não, mas não tem discussão em relação a isso, cara.
Qual era a roupinha favorita de vocês?
Eu adorava a do Jason, cara. Jason e a do Samurai. Jason e Samurai.
Ciclone, eu pirava. Tava jogando ali na dificuldade, sofrendo. Quando chegava o ciclone, dava aquele sorriso no
tinha
rosto.
Tinha a mosquinha, né, cara? É muito foda, cara. Ele ficava minúsculo, né, cara? Ficava minúsculo e ficava voando assim, mas era demais. Que jogaço que de camaleão. Que pariu, mano. Mas, qual é o teu aí, mano, preferido?
Pra eu me amarrava no tanque porque era muito diferente do resto dos outros power-ups, entendeu?
É, vamos se transformar num tanque que é difícil pra caralho pra jogar.
É, o jogo já não tá difícil o suficiente.
É.
Vamos se transformar num tanque aqui que é fácil de controlar.
Pode crer. Mas eu achava legal, cara, porque era diferente.
Uhum. Muito bom, muito bom. Notas. Notas para Metal Warriors e notas para Kid Camaleão. Começando pela ordem invertida da apresentação. Bruno Carvalho, pelo amor de Deus.
Bom, minha nota pra Metal Warriors é 85 vidas. Ele é um bom jogo. É, eu gosto bastante dele. Ele tem uma animação muito interessante. O final é muito paia. O final é paia demais. O final é tão paia que dói. E eu acho que deveria ter mais batalhas com chefões durante o jogo. Só tem três batalhas mesmo significativas contra chefão, então eu achei pouco. E o jogo é curto, cara. O jogo tem... Assim, são dois jogos muito opostos. Porque o Metal Wars tem 9 missões só e... e aí cara, a gente tá falando de Kid Camaleão que tem mais de 100 fases, velho.
Mas é porque também é aquilo que a gente conversa muito dos jogos de hoje em dia, né? A galera quer que o pessoal jogue multiplayer, né, cara? Jogar de dois aí, mano, é uma possibilidade, né? Por exemplo, o Kid Camaleão não tinha jogatina de dois.
É, não tinha.
Mas eu, 85 vidas, acho que uma nota muito boa.
Muito boa, muito boa, muito boa.
E o Kid Camaleão, 85 vidas. Por quê? Porque, caralho, primeiro que o áudio dele não é tão bom assim, não é,
o
memorável.
O áudio do Mega Drive não é bom, né?
É isso que eu ia falar. Não, no é geral...
Diferente. Não, não, calma, é diferente. Presta atenção. Por exemplo, Sonic, por pior que seja a qualidade do áudio do Mega Drive, todo mundo lembra das músicas do Sonic. É. Agora, porra, aqui em Samalê não tem aquela música que...
Não, mas Mega, então não é, sabe, o áudio que não é legal, Bruno. É a trilha sonora.
É. Não, então, as músicas do jogo não, não é boas. O áudio, quando eu digo, não é a qualidade do áudio.
Entendi.
Mas a qualidade que eu digo de composição do áudio. Não tem aquela música que fica com você, sabe? Por exemplo, se você começar aqui a música do Green Hill Zone, todo mundo sabe. Ou começar a música do Overworld, do Mario, todo mundo sabe, entendeu? Agora, o Kid Camaleão falta isso. Falta,
pô, e é um jogo, sabe, que podia, né, cara? Ter um tema,
poderia,
tema,
cara,
inesquecível, tá ligado?
Outro, vai, problema que tem do áudio é justamente como ele quis se vender como um jogo pra adolescente, um jogo mais velho, ele põe um áudio muito pesado. Se você perceber, ele não é aquele áudio feliz durante o jogo, assim, sabe? Ele tem uns tons mais rústicos, até pra combinar com a premissa deles, mas não ficou legal isso. A questão de não ter save, hoje em dia não tem problema porque o pessoal vai usar save state, mas na época, cara, era um grande problema. Porque eu, quando fui finalizar esse jogo, eu fiquei o final de semana inteiro com o videogame ligado pra poder terminar essa porcaria desse jogo, cara.
Caralho. Então, assim, isso era um problema. A luz do Bruno aumentando.
Exatamente. Então, cara, é uma coisa
planeta, que... né, Bruno?
Na época era criança, ele queria saber de planeta.
Na época não tinha negócio de ecologia.
É, não existia ecologia na época, mano. Só existia o Kid Camaleão, velho. Então eu acho que isso tira um pouquinho do jogo. Mas é um jogo excelente, a jogabilidade é muito legal. A questão das máscaras, dos power-ups diferenciados, que não eram, como eu falei, não era só um palette swap, não era trocar a cor do cara, mudava visualmente tudo. E, no geral, o jogo é muito bom, a jogabilidade gostosa e tal, só peca, é o que eu falei, pela questão da falta de um sistema de save que precisava, e a questão da composição.
Ah, cara, mas o jogo é de quê? De 92, não é isso?
92, sim, isso.
Mas naquela época não tinha muito jogo com save no cartucho, velho. Ah, não.
Lógico que tinha.
O Super Mario World saiu em 91, Never mind, não, maluco.
Os RPGs de Nintendinho, RPG no Master System, os jogos tinham save já, cara.
Não, é verdade. Eu tava pensando em 92 como uma época muito mais atrás do que realmente é, mas 91 foi Super Mario World, já tinha bateria no cartucho. Os Donkey Kong, o primeiro Donkey Kong é de quando? O Donkey Kong veio bem mais depois, 94.
94,
meu primeiro. Não esquece, mas realmente 92 já dava. Não tinha desculpa, não tinha desculpa.
Não tinha.
Evandro, notas.
Cara, eu vou dar. Já vou falar a nota dos dois aqui agora. Metal Warriors, 85 vidas também, como o Bruno deu. Porque é um jogo foda, multiplayer animal. Quase não joguei o single player, mas o multiplayer era absurdo na locadora também. Parecia, a gente comentou no último cast aí, Counter Strike, ficava aquela galera em volta torcendo pra nego, dando dica, tá ligado? Sapiando, como eu já falei aqui. E, cara, Kid Camaleão, 90 vidas. É um dos melhores jogos. Um dos poucos jogos bons do Mega Drive, esse videogame fuleiro. E cara, 90 vidas por tudo que a gente falou, pelo esse lance de ter 9 power-ups totalmente distintos um do outro. Isso era muito foda. Mega Man tem uma parada parecida com isso, mas aquilo que o Bruno falou. Mega Man muda a cor e o tiro que ele tá dando. No Kid, não. Ele muda totalmente a jogabilidade e a aparência. Isso é uma parada que eu sempre achei legal em jogos. No Kid Camaleão também. Eles podiam fazer um esquema que só mudasse a cor e o tiro, sei lá, ou uma espadinha, qualquer coisa, mas não. E isso eu sempre achei foda. Até hoje eu acho foda. Quando o jogo consegue, você muda, ganhou uma arma nova e mudou completamente o seu personagem. Então é isso aí. 90 vidas pro Kid Camaleão.
A minha nota, Metal Warriors, eu vou dar 75 vidas.
Porra! Ô, louco.
É um jogo que eu gosto muito, mas não tendo morro de amores, não. Morro de amores.
Ah, tá, não, não tinha amiguinhos pra jogar.
Eu não tive
50 experiência. Vidas pra essa sua nota aí.
A nota em cima da minha nota. Eu não tive tanta experiência com Metal Warriors na locadora. Cheguei a jogar na locadora, mas não...
Você tá admitindo, você não teve infância.
Que é isso, mano. Eu tive sim, mas eu joguei mais o single player dele. E o que o Bruno falou, que é muito curto isso. Muito curto. E acaba rápido o jogo, aí é foda. Era aquele que eu alugava no fim de semana, jogava no sábado e zerava no sábado mesmo.
Ele desce desculpa como se ele tivesse zerado o jogo.
Não, mas tu tá jogando. Tu tá tentando zerar esse jogo, mas há 300 anos, tá inclusive jogando agora.
Tá tentando até hoje.
Tá tentando até hoje aí, mano. Metal Warriors é um jogo muito fácil, inclusive, pra zerar. É muito fácil mesmo. Diferente de Kid Camaleão. Kid Camaleão é um clássico, um dos melhores jogos da geração 16-bits, não só do Mega Drive. Eu tenho lembranças absurdas, eu lembro até de uma matéria que saiu numa Super Game Power, ou foi uma videogames, eu não lembro, mostrando que tinha uma HQ Kid Camaleão. Tinha um quadrinho, cara, um quadrinho do Kid Camaleão, que era muito foda. Inclusive, ó, eu tenho uma foto aí no post. Olha aí, ó, mandei pra vocês aí no...
Caraca, cara, poderia virar um desenho, né, cara? Do...
Pô, mas teve revistinha, né? Tá aí, ó.
Teve revistinha, foda. Não sabia, não.
E cara, ele tá meio filho do Duke Nukem nessa foto, hein?
Exatamente, é o Duke Nukem Kid.
Esse cabelo aí.
Mas assim, é um dos jogos que eu mais gosto. Extremamente difícil. Eu lembro de ter zerado só com aquela parada de você passar pra última fase. Eu nunca consegui chegar até o final.
Aí depois fala de mim com o Metal Wars. Olha essa fadeza.
Mais de 100 fases, macho. Não é Mario, não, macho. Isso.
Difícil pra adiar.
Mas eu joguei muito. E consegui pelo menos pegar todos os. As roupinhas. Eu joguei com todas as roupinhas.
Porra, quando os caras fazem matérias dos jogos mais difíceis de todos os tempos, sempre ele tá no meio, cara.
Exatamente. E é um jogo que. Ele tem a cara do 16 bits, sabe? Do 16 bits no Mega Drive. Tá?
É muito estilo gráfico.
Plataforma 16 bits no Mega Drive tem aquele jeitão de Kid Camaleão mesmo. Você falou tudo agora.
Exatamente. Então eu vou dar 95 vidas para o Kid Camaleão, um jogo que eu gosto muito.
Caralho.
Eita aí. 75 pro Metal Warriors, 95 para o Kid Camaleão. Por favor, Kid Nobre, as suas notas.
Olha só, pro Metal Warriors eu vou dar 90 vidas. O gráfico era legal, a musiquinha era bacaninha, o jogo tinha uma jogabilidade legal, o multiplayer era muito bacana, mas ele não teve uma continuação, não foi pra lugar nenhum, entendeu? Não ressuscitou nessa geração, né? Foi esquecido pra caralho. E olha que foi da Konami com a LucasArts, cara. Então os caras tinham cacife pra levar o negócio adiante, mas simplesmente morreu, né? Então, por não ter essa durabilidade, eu tiro 10 pontos, 10 vidas do Metal Warriors. Já o Kid Camaleão... 90,
mano. 90. Mas 99, macho.
Não, mas que Metal Warriors deveria merecer 100. Tá por bom. Isso que eu tirei 100.
Ainda bem que o Izzy estuda a área da saúde, meu filho, porque se fosse exatas...
Alguma coisa de matemática tava fudido.
Easy, era colorido?
Era bem colorido, então tem essa também. Inclusive, os robôs mudam de cor, né? Então é colorido ao extremo.
Exatamente.
Então vou dar aí minhas 90 vidas pra esse negócio. Já o Kid Camaleão, eu vou dar 88 vidas, cara.
Ô, louco.
88 vidas, porque...
Boa nota. 192.
Olha só, uma das características que o Bruno falou, agora eu tô esquecendo se foi o Bruno ou se foi o Jandir que falou isso, que o Kid Camaleão, ele é bem plataforma 16-bit do Mega Drive, muito, ele tem aquele jeitão bem característico disso mesmo. Você vê que tem uma diferença muito gritante, como, por exemplo, eu sei que vocês vão me zoar pra fazer essa comparação, mas compare o estilo de plataforma do Kid Camaleão, as cores, a jogabilidade, com o Mario, por exemplo, e você vê que tem uma distinção muito clara entre o que o Super Nintendo fazia e o que o Mega Drive fazia. E eu não sou muito fã do estilo visual das plataformas 16-bits do Mega Drive. Não por isso, eu não tô falando que é um jogo ruim, eu tô falando que eu não curto. É o único crítico que eu tenho aqui de Camaleão é que eu não gosto daquele visualzão de Mega Drive, entendeu?
Entendi. Ele tem a cara do Mega Drive, tu olha assim.
Tem isso... total, cara. E eu, assim, não é zoando o videogame. Eu gosto mais de uma coisa um pouco mais
infantil. Super
infantil. Não, infantil não, porra.
É infantil sim, Izzy. É infantil, não. Izzy. Não tem problema. Não quero dizer que é bom. Não é
mérito falar isso, filho.
É tá, então tá bom, vai. Eu prefiro os joguinhos. Eu prefiro uma coisa mais Kirby, uma coisa mais
aquele mais... Yoshi Island é jogaço. Puta,
Yoshi Island.
Fala que é infantil. Não fala, do Yoshi Island, é o maior clássico.
Não, o estilo.
Não,
estilo
eu entendi, visual, entendeu? É o visual. Não, você falou tudo agora. Você compara um Yoshi Island, um Kirby, o Super Mario.
Que isso? Não, espera, pelo amor de Deus, mano. Não coloca lado a lado, não, macho.
Qual o problema de Kirby, hein?
É o melhor jogo de plataforma da história dos videogames, macho.
Sim. Ei. Mas eu tô falando que o estilo visual deles é bem similar.
Yoshi Island, o Kirby. Que pariu.
Não, o Kirby era legal pra caralho. Vai tomar no cu, rapá.
É o Drácula de Bram Stoker, o Crepúsculo. Puta que pariu, mano.
Vamos. O Jurandinho encarnou a criança dos anos 80, tá ligado? Não pode misturar, não, maluco. Não,
eu tô falando de estilo visual, caralho. Eu tô comparando o jogo em si. Todo esse meu monólogo é sobre estilo visual que lembra muito, que remete muito ao Mega Drive, e o cara se revoltando aí a troco de nada. Falando de estilo visual, se você compara o estilo visual de um jogo como Kirby, qualquer um, ou o Mario ou o Yoshi Island, você vê que ele tem um estilo visual que é bem Super Nintendo. Sim, enquanto o Kid Camaleão é bem agressivamente Mega Drive. E eu preferi o visual do Super Nintendo. Então, por isso, é o único demérito que eu consigo ver. E além do fato de, como eu mencionei no Metal Warrior, também não teve continuação, não foi revivido na nova geração. Então, por essas e outras, eu vou dar 88. E eu acho que é uma nota justa.
Muito bem. Kid Camaleão e Metal Warriors. São os dois jogos do Tupac. Deixa aí o seu comentário sobre esses dois jogos clássicos da escolha do Easy Nobre, Tupac dele. E antes da gente encerrar aqui, vamos falar sobre o que, Easy?
sobre a nossa loja, Jurandir Filho.
Isso, feiradospássaros.com.br, a nossa loja, a loja do 99 Vidas, a loja do Old Gamer.
Isso mesmo, a loja do jogador, do tempo da locadora. E falar de tempo da locadora, qual o maior destaque atual da Feira dos Pássaros, Jurandir?
É a camiseta da locadora de Elite, né? Na
Sou
época
tempo da locadora.
Sou do tempo da locadora, maluco. Como eu falei no outro programa, essa camiseta é um manifesto, tá ligado? O cara tem a obrigação de comprar.
Olha isso, cara. Tá muito linda essa camiseta, puta que pariu.
A gente até comentou no programa de hoje aí, o Bruno falou do Mario, que é muito fácil. Eu falei do menino que não sabia nem se o RG tava no bolso dele. Você que se diferencia dessa galera, você tem a obrigação de andar com essa camiseta e votar com essa camiseta e ir pro trabalho, ir pro estádio de futebol, tá ligado? Pra mostrar pra galera que você não é garoto.
Exatamente. A nossa camiseta, tanto a camiseta da locadora de videogame, quanto a camiseta clássica do 99 Vidas, cheia de referência aos clássicos do 8-bits, essa geração que eu gosto tanto, a 8-bits.
Muito colorido.
Não só isso, né? As nossas canecas, muitas canecas, nossos posts. Tem muita coisa bacana na feiradospássaros.com.br. A gente tem umas dicas. Você, nobre amigo ouvinte, que... Ah, não, mas eu vou comprar um pôster. Então, uma compra que se faz, né? Um verdadeiro gamer.
Eu moro no Acre e quero comprar um pôster. Aí o frete saiu meio caro.
Isso, o pôster é R$14,90
e o frete combinar, né, colega? Já faz uma compra, tenta fazer aquele pacotinho esperto, tá? Pra compensar o frete.
E outra, Evandro, é uma coisa interessante, porque se você comprar um pôster ou três pôsteres, o frete é o mesmo, cara, porque vai tudo no mesmo cilindro, cara.
Uhum.
Né? Então, é se ligar nesses bizus, né, cara? Vê lá os cartazes, pô, eu gostei desses. Até pra colecionar mesmo, sabe?
Todo mundo faz isso. Eu cansei de comprar coisa no Submarino que eu não queria. Porque... Não que eu não queria, não, assim, que eu não compraria.
Só pra economizar, né? Pra fazer, pra entrar no pacote. Tipo,
já tô aqui, eu vou comprar, sei lá, um livro, tá ligado? Não, vou comprar três livros.
É um ouvinte que ele comprou as duas camisetas,
porra, aí sim,
as quatro canecas e os três posters.
Esse é locador de Elite.
Puta que pariu.
Esse foi malandro, já deu, fez aquela economia no frete.
Vamos até falar o nome dele? Vamos falar o nome dele?
Justo.
O nosso locador é de Elite da semana. É o Felipe Fuzizaki.
Aí, japonês, por isso tem dinheiro.
Comprou tudo.
Por isso tem dinheiro.
Viu assim, que loja bonita, vou comprar tudo.
Não, e assim, tanto o Felipe quanto toda a galera que tá comprando, a gente já pediu isso no outro cast, mandem fotos, assim que vocês receberem.
Pô, a gente quer muito fazer uma galeria com o pessoal usando a nossa grife, maluco.
A coisa mais fácil de extrair reação é da camiseta da locadora, né, cara?
Pô, camiseta da locadora é absurdo.
Porque é aquela parada, tu vai andar na rua, alguém vai olhar assim, tô nem aí. Mas o cara que jogou na locadora...
O que eu falei, cara, é um aperto de mão secreto, maluco.
Você que quer fazer parte da maçonaria e não consegue... Tem aí a sua sociedade secreta que agora você pode
participar. Maçonaria Gamer.
Exatamente. E você pode participar mandando qualquer feedback em relação à nossa loja no loja@99vidas.com.br. Você pode entrar em contato com a gente lá. Estamos sempre lá, né?
Isso aí. 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ou no Twitter, né? Ou no @99vidas. Estamos sempre lá também. Ou no nosso novo e-mail, né? A gente não falou, mas nós estamos com um novo e-mail. contato@99vidas.com.br. Não se preocupe. Mas eu gostava do antigo. Pode mandar.
Tá lá também.
Pode continuar mandando que a gente vai receber tranquilamente. Mas esse é o nosso novo e-mail. contato@99vidas.com.br ou sobre a loja, loja@99vidas.com.br. Muito obrigado a todo mundo. O feedback de vocês foi sensacional. A primeira semana da loja foi espetacular. E continue assim, recomendando pros amigos.
Dando sugestões, né? Sugestões de produtos, sugestões de melhorias na loja. A gente quer que deixe uma loja boa pra todo mundo.
E isso o aí. Mais legal é a galera pirando com o nome, né?
Pô, o nome foi sacada foda.
Aí a nossa loja, feiradospássaros.com.br. O pessoal falou, por que vocês não explicam lá no site porque que o nome é Feira dos Pássaros? Aí a gente não vai explicar.
Não, só pra quem merece,
Se você é ouvinte 99 Vidas, você sabe. É isso. Até semana que vem.
Galaxy, oh,
Mas é foda, que a gente falou agora do...
Eu curti a do tanque, cara. Que era tão diferente.
Não. Use e me escuta não, mano.
Vai. Não, você perguntou qual que você gostava mais, pô. Tô respondendo.
Calma aí, mano. Mas a gente gostava tanto do Metal
Warriors. Caralho, é o meu two-pack, eu não posso responder a porra. É,
mano. Tem jogo clássico do Super Nintendo, assim como no próprio Mega mesmo, que ele te ajuda a zerar, sabe? Assim, é sim, como sim. Se... Só pega o controle aí, menino, que a gente vai te ajudar a zerar aí, sabe?
Cara, não sei se vocês... Eu vou só fugir um pouquinho do tópico. Vocês sabem que o New Super Mario Bros. Do Wii, ele tem um modo, literalmente, que você aperta um botão e o computador completa a fase pra você. Vocês sabem disso,
né? Caralho. Sim, isso é muito escroto, cara.
Cara, é assim, ó, você... o videogame vai te perguntar. Você quer que eu passe a fase pra você? Você fala sim, ele passa pra você, cara.
Tá de parabéns, hein?
Você não faz nada, velho. Pode e ainda essa gerando... Não, eu não falo nada, velho. E nego quer se chamar jogador de videogame assim, mano. Não...
Maluco, eu até usar isso, puxar esse assunto qualquer dia na abertura, mas eu vou falar pra vocês aqui o que aconteceu na VGL. A gente chegou lá com a galera que tava comigo e tal, aí um espectador comum da VGL, a mãe dele tinha acabado de deixar ele e um amiguinho dele lá pra ir assistir o show. Uhum. O moleque me vira e fala assim, mãe, você sabe se o RG tá aqui? Caralho. Quer dizer, o filho da puta não tem nem capacidade de saber se o próprio RG dele tá no bolso dele, tá ligado?
Que pariu.
Cara, eu juro por Deus, todo mundo que tava comigo olhou um pra cara do outro assim... Tipo, essa geração é mesmo, tá ligado? O país tá... Depois nem que é reclamar da política, reclamar do mensalão.
Cara, não sabe nem se o documento dele tá no bolso dele.
Ele não tem a capacidade de pôr a mão no bolso e ver, velho.
É, mano, isso que é o pior.
Ou não, sério, te juro, eu parei assim, falei, caralho, tô com vontade de abrir a câmera e entrevistar esse moleque aqui, tá ligado? E perguntar se ele sabe do RG. Juro por Deus que aconteceu isso, cara, 2 semanas atrás.
Maravilha. Jesus.
Essa geração aí, maluco, é a geração que joga New Super Mario Bros. Aí que o Bruno falou.
Por isso que eu nunca joguei o Wii, viu, Izzy?
Como é que é? Ah, meu Deus do céu, tá certo.